Paraná em Rede.
Trabalhar em casa é desafio também na hora de escolher o equipamento ideal para o home office. Afinal, é melhor investir em notebook ou desktop? Acompanhe as orientações do especialista na área na reportagem.
Em tempos de pandemia de Covid-19, o home office tornou-se uma das opções quase que obrigatórias para a grande maioria da população. As ferramentas de trabalho remoto passaram a ser essenciais. Mesas, cadeiras, insumos de papelaria e os eletrônicos. Nunca foram comprados tantos computadores como agora. De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento de Consultores, foram vendidos 5 milhões de notebooks e 1 milhão e 300 mil desktops no Brasil em 2020, uma alta de 6% no mercado. Segundo o Google Trends, as buscas por comprar notebook registraram um índice de 100 pontos entre 31 de maio e 6 de junho de 2020. O que representa o pico de popularidade. Para quem está precisando investir, algumas questões devem ser levadas em conta. Especialistas apontam que o notebook não é o tipo mais adequado de computador para trabalhar por longos períodos. Mestre em design gráfico e professor do curso de jogos digitais da Universidade Positivo, Rafael Batistella Luiz, destaca que além do notebook custar mais caro, possui uma vida útil menor.
Nessa pandemia, nessa quarentena, durante esse isolamento físico que estamos passando, a mobilidade da maioria das pessoas é muito baixa. Logo, não tem por que você ter um notebook. Um desktop é melhor nesse caso. Então, se você não tem nenhum dos equipamentos e está pensando em comprar um, saiba que o notebook vai custar mais caro, possuindo o mesmo desempenho de um desktop. É claro, se você encontrar dois equipamentos com o mesmo preço, provavelmente o notebook tem um desempenho menor do que o desktop.
O especialista reforça que, em termos de manutenção dos equipamentos, o desktop ganha em vantagens.
Com o notebook em mãos, qualquer problema que acontecer nele, a tela trincou, o teclado parou de funcionar, o HD pifou, se você não tem habilidade ou equipamento para poder efetuar uma troca dessas peças, você tem que levar o seu notebook inteiro para manutenção, para alguém que possa repará-lo. E aí você fica sem sua máquina por um tempo. Se você tem um desktop, você pode rapidamente trocar uma peça com maior facilidade.
Com o notebook, pode-se ter a facilidade em transformar qualquer espaço em ambiente de trabalho. Rafael pondera que este é um dos principais problemas. O trabalho pode invadir todos os cômodos da casa, o horário de almoço, as horas de descanso e lazer. Neste caso, o desktop permite também, além de restringir o espaço, a inclusão de adaptações necessárias para facilitar o dia a dia.
É que o desktop te permite criar um ambiente de trabalho mais confortável, principalmente por causa dos periféricos, como teclado e mouse. Não que você não possa colocar um teclado e um mouse no seu notebook, mas aí você vai ficar com dois teclados, um sem utilizar e o outro que você utiliza que é mais confortável. No desktop só vai ter um. E também os monitores. Num desktop, com uma placa de vídeo, você consegue colocar pelo menos dois monitores grandes para sua área de trabalho ficar bem confortável. No notebook também é possível colocar um outro monitor, mas você fica preso, você fica limitado a usar pelo menos um dos monitores, que é o que vem junto com o notebook, que é menorzinho.
Um dos maiores impactos negativos do notebook é na saúde. Dependendo da maneira de uso, poderá fazer mal à coluna, vista e ainda articulações. É mais difícil ter uma boa postura usando um notebook porque o formato é naturalmente inadequado para o uso ergonômico por seres humanos. Para reduzir os possíveis danos, o especialista indica um teclado e mouse separados em um suporte para que a tela fique na altura dos olhos ou mesmo um outro monitor. Repórter Graziane Giacomini.
A Polícia Civil do Paraná e de Santa Catarina estão à procura de um serial killer que já fez ao menos 4 tentativas de assassinato contra homossexuais nos últimos 30 dias. Segundo a delegada-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Camila Seconello, o autor utiliza aplicativos de encontros, usa fotos e nomes falsos e, ao chegar à casa da vítima, surpreende com agressão e segue sempre o mesmo padrão. A delegada faz um alerta para que as pessoas primeiro marquem encontros em locais públicos e sempre tomem muito cuidado ao fazer o uso desses aplicativos. Como a polícia ainda não tem pista sobre o paradeiro do suspeito, resolveu divulgar a foto da pessoa conhecida como José Tiago Correia Sorocão. O INSS volta a cobrar prova de vida dos beneficiários. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. Aposentados e pensionistas do INSS terão que voltar a fazer prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. Com a obrigatoriedade suspensa desde março do ano passado, por conta da pandemia, as provas de vida serão retomadas a partir do mês de junho. Para essa retomada, o INSS estabeleceu um novo calendário baseado no mês em que a comprovação de vida teria sido feita se não tivesse havido suspensão. Assim, quem tinha, por exemplo, que fazer a prova de vida em março e abril de 2020, deverá fazer até junho deste ano. Já quem tinha que provar que está vivo entre março e abril deste ano para continuar recebendo o benefício, terá de fazer isso até dezembro para não ter os pagamentos bloqueados. O INSS alerta que, para os beneficiários que deveriam ter realizado a prova de vida por meio digital em fevereiro de 2020, o prazo para realizar a comprovação se encerra em 31 de maio. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos, evitando fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. A Sanepar alerta que fraudes e irregularidades em ligações de água podem gerar prisão e multa. As fraudes nas ligações e hidrômetros são consideradas crime de furto qualificado, passível de penalidade. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Em caso de fraude, a Sanepar pode registrar boletim de ocorrência nas delegacias para que o responsável responda pelo crime junto às autoridades policiais. As multas aplicadas pela Sanepar podem chegar a 12 vezes o valor da fatura mensal do cliente. Repórter Jomar Valença.
Frente parlamentar quer que moradores próximos a praças de pedágio sejam isentos de pagar tarifas.
A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná encaminhou nesta segunda-feira, dia 17 de maio, um requerimento ao Ministério da Infraestrutura solicitando a isenção do pagamento de pedágio dos veículos dos municípios sedes e vizinhos das praças de cobrança na nova concessão de rodovias proposta pelo governo federal. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que integra a frente, conta que ao longo das audiências públicas que os parlamentares têm feito no interior, estão se deparando com muitas situações onde moradores dos municípios onde há as praças acabam pagando tarifas diárias para se deslocarem, o que não é justo, porque além de ferir os direitos desses moradores, causa prejuízos econômicos e sociais para a comunidade.
Tem que observar também os aspectos sociais, a vida das pessoas, as relações de consumo, e a isenção é a melhor forma que tem de proteger essa população. Eu dou um exemplo aqui, ó, São Luís do Purunã, que é um distrito de Balsa Nova, os moradores de São Luís do Purunã, para poder chegar na sede do município de Balsa Nova, tem que pagar pedágio para ir e para voltar. Reconheçamos, é um despropósito, né, uma situação igual a essa. E iguais a esse, tem outros casos que esse requerimento justamente noticia para que haja uma mudança na forma que o Ministério está desenvolvendo esse programa de exploração de rodovia. Pedágio não pode ser um atrapalho tão grande na vida regional e urbana do paranaense.
Além deste, entre Balsa Nova e o distrito de São Luís do Purunã, são muitos os municípios paranaenses diretamente prejudicados pela existência das atuais 27 praças de pedágio em seus territórios. A isenção desse pagamento já teve decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, o STF. Além do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o requerimento também foi encaminhado para o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Alexandre Mendes de Souza, e também para o diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, Arthur Pinho de Lima. O modelo apresentado pelo governo federal prevê o funcionamento de 42 praças de pedágio em cerca de 3.200 quilômetros de rodovia concessionadas. Atualmente, o anel de integração tem 15 praças de pedágio. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Um centro municipal de educação infantil em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, foi fechado nesta segunda-feira após a confirmação de transmissão intraescolar do novo coronavírus no local, conforme a prefeitura. De acordo com o município, a medida foi tomada após 5 professores testarem positivo e outros 5 apresentarem sintomas da doença. O CEMEI não estava atendendo alunos, pois apenas as escolas retomaram as aulas presenciais. Esta foi a segunda unidade de educação fechada em menos de uma semana por causa da Covid-19 entre servidores. A primeira ocorreu em uma escola na quarta-feira com 8 professores infectados. Os 2 alunos que fizeram os testes testaram negativo. A escola será reaberta no dia 24 de maio e, segundo a Secretaria Municipal de Educação, o CEMEI ficará fechado por 10 dias, com retorno das atividades no local em 26 de maio. E o Coxa empata com o Galo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. E agora quem traz as notícias do esporte é Anderson Luiz.
Esportes. Curitiba e Atlético Mineiro ficaram no empate na primeira partida da fase de quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Jogando no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Galo chegou a abrir 2-0 no placar com gols de Luiz Felipe e Felipe Maurício. O Curitiba chegou ao empate com Bernardo e Lucas Ronier, marcando aos 49 minutos do segundo tempo. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Estádio das Alterosas. Quem vencer avança para as semifinais. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. O Atlético Paranaense estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. O rubro-negro venceu a Chapecoense de virada na Arena Condá. Emily fez o gol da equipe da casa, mas Kim Campos e Giba marcaram para o Furacão. Nas outras partidas do Grupo F, o Vasco venceu o América Mineiro por 3-1 e a Ponte Preta empatou com o Brasil de Farroupilha por 1-1. O próximo jogo do Atlético será domingo, às 3 da tarde, contra o Vasco da Gama, no CAT do Caju. E aconteceu neste final de semana a segunda etapa da Stock Car Brasil. O piloto paranaense Gabriel Casagrande venceu a primeira corrida, que foi disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Já o português Antônio Félix da Costa, que venceu a segunda corrida, fez história na Stock ao conquistar a primeira vitória individual de um estrangeiro na categoria. Ele foi convidado pela equipe RC Eurofarma para substituir Ricardo Maurício, que testou positivo para a Covid-19. Em razão de uma regra que determina que um piloto não filiado à Confederação Sul-Americana de Automobilismo não pode pontuar em competições chanceladas pela entidade, Antônio Félix da Costa não somou os 24 pontos do primeiro lugar na Corrida 2 em Interlagos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.